Resenha Automotiva Motores e Ação com Freire Neto. Lançamentos. Avaliações, mercado, entrevistas exclusivas e opinião de quem sabe. Não compre e não venda carro sem ele. Resenha Automotiva Motores e Ação com Freire Neto.
Bora, people! Como é que vocês estão, hein? Freire Neto na área com mais uma Resenha Automotiva, podcast Motores e Ação, edição número 3, o número 2 de 2024. Vamos falar sobre o mercado de elétricos no mundo, em Portugal e no Brasil. E eu quero que você participe também, mandando suas sugestões, seus comentários, suas críticas e suas percepções sobre os carros elétricos. Eu, Edva Souza e o grande Sérgio Quintanilha, dois mestres participando comigo hoje dessa resenha que promete e promete bastante. Inclusive, aproveitando para fazer um convite para vocês acompanhar o Motores e Ação no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no nosso site motoreseação.com. Beleza? Participe aí sempre e compartilhe para geral. Já comece fazendo aquela confusão, compartilhando esse link aí em todos os grupos que você tiver na sua lista do WhatsApp ou do Instagram, né? Lembrando que agora a resenha também vai ao vivo no Instagram. É uma novidade aí do Instagram com o programa que a gente utiliza, que é o StreamYard. Enfim, já estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube e Twitter, ao vivo em nossa resenha. E também o podcast disponível no Spotify, no Apple, em todos os agregadores de podcast. Beleza? Vamos falar do mercado de elétricos e colocar a turma que sabe do assunto, que estuda e que comenta aqui conosco e com vocês. Vamos embora! Então vamos convidar eles, né? Sérgio Quintanilha, Edva Souza, eu estou diretamente aqui de Vila do Conde, no Porto, em Portugal. Edva Souza em Belo Horizonte, Belzonte, Minas Gerais, e o Sérgio Quintanilha diretamente do Guarujá, naquele verãozão, curtindo o verão aí, litoral paulista. Grande Edva Souza, seja bem-vindo.
Boa noite a todos, boa noite Sérgio, Freire. Inveja do Sérgio aí, tá na prainha. Aqui eu tô só com calor, praia zero. Essa questão da elétrica aí tá entrando em ebulição, viu? É uma coisa muito interessante, muito interessante.
No momento que a gente sempre esperava, né?
É muita tecnologia em curto... Olha, mais inovação do que isso no mundo hoje, eu só percebo no tal do ChatGPT. O resto é devagar, porque o que essa coisa tá andando rápido não é brincadeira.
É isso aí. Sérgio Quintanilha, o mestre, que em breve vai estar aqui por perto, não sei nem se pode falar, mas se puder você fala aí. Vai estar por aqui em terras lusitanas, se der certo a gente come aquele pustão do Belém.
Tem que dar certo. Primeiro, que satisfação voltar, participar de uma live com meu grande amigo Freire Neto, com o querido Edvar Souza. Estava com saudades dessa live. Aliás, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou aqui no Guarujá, mas não estava indo muito para a praia, porque é muita coisa para fazer. Ontem eu quase entrei em curto-circuito, já que nós estamos falando de carro elétrico. Estava tão cansado que hoje de manhã eu acordei, tinha uma notícia ali da Toyota, eu postei essa notícia e depois falei, quer saber? É o último dia do mês, falta dois dias, já estou com o que tinha que fazer de audiência, já fiz, eu vou para a praia.
Boa.
Fiquei lá uma horinha e depois voltei para trabalhar, porque eu não tenho a bala do Freire Neto e nem do Edvar.
A gente tenta. Olha, tá vendo? Você falou de bala, até o cachorro latiu aí, viu? Pois é, vou começar aqui, vamos falar sobre o mercado de elétricos. Inclusive, eu gostei, foi do comentário que Edvar fez quando eu defini o título. Lembrando que o mestre e parceiro Sérgio Quintanilha. Ele tem um site Guia do Carro no Portal Terra, parceiro do Portal Terra, parceiro do Motores e Ação. A gente de vez em quando está postando algumas coisas lá em parceria.
Inclusive, aliás, Sérgio, o vídeo mais visto este mês é o seu, viu, Frei Neto?
Pois é, rapaz.
Dos Jeep lá. Tá?
Eu pesquisei aqui no Google Guia do Carro Terra e já foi direto para o vídeo lá. Coisa você boa. Tamo junto. É isso aí. Sérgio, o motivo, quem pautou essa resenha foi a última resenha que a gente fez, porque toda hora a turma queria fugir do tema principal, que era os principais lançamentos de 2024, para falar de carro elétrico. Era Birão, era meu parceiro Marcelo Coutinho, diretor de concessionária, era de Vassouza, e eu puxando, para cá. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma resenha só para a gente debater essa questão do carro elétrico. É um assunto riquíssimo. Claro que não vai dar para uma hora a gente falar sobre tudo. Birão está voando para São Paulo, não vai poder participar. E Marcelo Coutinho, como diretor de concessionária, né? Final de mês, você sabe como é aquela correria para fechamento. Enfim, mas nós três temos essa missão. A primeira notícia que eu quero que a gente comente e fale é sobre aquela questão da Hertz, né? Que resolveu devolver 20 mil carros elétricos, né? Chamou muita atenção o título dessa matéria, o título desse assunto, e gerou aquela discussão, né? E tem uma coisa para enfeitar e até temperar um pouquinho esse assunto. Eu estava pesquisando um carro aqui em Portugal e vi muito Renault Zoe com 7, 8 anos para vender, inclusive alguns sem bateria, viu, Edmar? Sem bateria. Porque a bateria tem um prazo de validade. E aí a grande questão é essa, né? E a segunda vida do carro? E é a bateria nova? Perguntava muito isso pra gente, lembra? Na época do Prius? Uhum. E a bateria nova? Como é que vai ser isso? Então, primeiro assunto.
A bateria tem uma extensão grande, velho. Você liga na tomada e sai andando.
Complicado. Vocês viram essa notícia da Hertz? Viu, Quinta?
Vi. Diga aí, seu Sérgio, o que você acha disso aí?
Estava me atualizando aqui na notícia.
Bom, então eu vou falar.
Alô? A Hertz anuncia troca de carro elétrico, né?
Eu acho que isso aí é um pedaço da mesma coisa, que é muita tecnologia evoluindo. Então, por exemplo, essa bateria do Zoe que você falou, de 7, 8 anos atrás, provavelmente ela nem fabrica mais o tipo.
Isso.
Eu estava vendo outro dia que o Zoe, que é muito parecido, concorrente com o Peugeot 208, os dois franceses, a tecnologia de refrigeração das baterias é completamente diferente. Ou seja, os carros estão sendo desenvolvidos, não há aquele negócio assim, vamos ver o que é que ele está fazendo, porque ninguém sabe quem está fazendo certo. Entendeu? Então, por exemplo, um deles refrigera a bateria com um ar-condicionado exclusivo para a bateria. O outro refrigera a bateria com um radiador a água para refrigerar as baterias. Ou seja, o objetivo final é o mesmo, mas a tecnologia, a modo de fazer é bem diferente. Então, existem N modelos de produtos elétricos hoje no mundo, muito mais do que existe de motor a combustão, digamos assim, que é 3 cilindros, 4 cilindros. Tem gente que tem preconceito com 4 cilindros, teve gente com preconceito com multiválvula, quanto mais com bateria desse tamanho, daquele que ninguém entende nada. Então, essa questão do carro usado elétrico se desvalorizar, eu acho que é lógico, lógico, lógico. Agora, as montadoras, se quiserem vender para as locadoras, vão ter que dar um desconto feito dar um descarga a gasolina, né? E as locadoras vão ser obrigadas, no momento, a andar de carro elétrico e vão ter que mudar os custos do seu negócio. Porque se o carro vai se desvalorizar mais, o aluguel vai custar mais.
Sim.
Também o inquilino, digamos assim, do carro vai gastar menos, porque o carro elétrico gasta menos. Ele paga mais pelo aluguel, gasta menos do que para se locomover. Então, tudo é uma matemática aí, tem que ser compreendida como eu sempre digo, eu não queria estar na pele dos CEO, dos presidentes de conselho, das montadoras, para ter que decidir qual caminho ir nesse momento.
E eu lembro, né, Sérgio, que se falava muito, a gente noticiava muito isso, recebia essa notícia, que a Europa até 2000, acho que era 2025, 2026, não lembro, tinha que acabar com o motor a combustão, né? Então já estão revendo essa questão e tal. E tudo isso é uma grande revolução, e como a Edivar está falando, é uma revolução muito rápida, né?
Olha, eu tenho algumas opiniões sobre essa questão. É 2035, né, que é o prazo que a União Europeia tinha dado, né?
Isso.
Tem alguns países que estão querendo retardar isso, mas eu acredito que esse é um trem que não vai ter como parar. Essa questão da Hertz aí, ela é muito interessante porque permite vários tipos de análise, né? Primeiro, isso que o Edivar falou, dos diferentes tipos de bateria, isso é fato. Por quê? Nunca como hoje, né? Nunca antes como hoje, se investiu tanto em desenvolvimento de bateria. Então, as baterias estão se tornando muito mais eficientes, né? Para serem mais baratas também, que terem mais durabilidade. Sim. Uma notícia que me chamou muito a atenção aí nas últimas semanas foi aquele teste que a Volkswagen fez lá no na PowerCo, que é a fábrica deles lá em Salzgitter, que eles testaram uma bateria lá dos Estados Unidos, aquela... agora esqueci o nome dessa bateria. Mas testaram lá, veio dos Estados Unidos, testaram achando que ia ter uma perda de 20% da eficiência dela, e ela também está com um estado ruim, e depois de rodar 1.000 ciclos, que segundo eles equivale a 500 mil quilômetros, a bateria estava inteira e tinha perdido só 5% da eficiência. Então isso é um negócio que vai mudar muito. E queria trazer aqui para vocês uma famosa frase que eu ouvi muito no meu curso de mestrado, também no doutorado, e até uso na minha tese, viu, Fred? Que a tecnologia, ela não é boa e nem ruim. Mas tem muita gente que acha que ela é neutra. E tem muita gente que acha que não. Ela não é neutra. Ela não é boa nem ruim, mas também não é neutra. Por quê? Sempre alguém vai perder e sempre alguém vai ganhar quando entra uma nova tecnologia. As locadoras de carros, elas vivem há décadas ganhando horrores de dinheiro nas costas das montadoras. Não é porque elas alugam os carros, não sei o quê. Elas fazem assim, um negócio da China, né? Aliás, o negócio da China, quem diria que o negócio da China ia ser tão, tão correto essa frase, né? Porque elas compram o carro com super desconto e vendem a preço de mercado para os consumidores. Isso. Só que com o carro elétrico parece que o negócio não vai ser bem assim, né?
Exatamente. Exato. É um ponto interessante.
Você está no podcast Resenha Automotiva Motores e Ação. Com Freire Neto.
É uma adaptação com o bonde andando, né? Porque não se para, não se tem um tempo para dar um... Vamos entrar nos boxes aqui, parar um pouquinho o mercado e adaptar. Não. É o carro andando e se adaptando. E a gente tem vários pormenores, várias questões que envolvem um assunto tão complexo quanto esse, né? Porque em todos os lançamentos de carros híbridos ou elétricos dos quais eu participei e divulguei, né? Sempre os internautas, nas nossas lives, enfim, perguntavam: e a bateria? Quanto custa mudar a bateria? Como é que vai ser isso? E as respostas sempre eram muito evasivas, né? Quando você sai do media training, dos executivos, dos assessores de imprensa, que o assessor de imprensa pede a palavra, olha, depois a gente responde, ou o assunto, não, a gente vai trocar, você vai trocar o carro e tal. Só que está chegando este momento, né? E, como eu estou vendo aqui em Portugal, muitos anúncios de carros elétricos, Leaf, Zoe, com 7 e 8 anos, com preços bem reduzidos, e alguns, inclusive, sem bateria. O cara, a bateria já está no limite da dor, e ela tem um custo tão alto, eu confesso que eu não sei o preço, que os caras estão repassando para que o novo dono resolva. O nosso colega e amigo Carlos Henrique Ferreira, o Kaique, da Renault, eu acho que no lançamento do Kwid elétrico, aí no Brasil ainda, que aqui em Portugal chama Spring, tinha dito numa coletiva assim, não era em off, mas ele estava falando com o jornalista, né? Não pediu off, ele dizia o seguinte, que a Renault é uma das montadoras que está atenta em relação a esse assunto, e essa segunda vida das baterias, eles vão dar, vão tipo, ou trocar as baterias, ou recuperar essas baterias, e dar uma segunda vida, né? Para geradores, para sistemas off-grid de baterias recarregáveis para casas, para fazendas, enfim. Só que, como eu falei para vocês, é um negócio solto. Não existe um programa efetivo que está sendo divulgado. Olha, você vai comprar um BYD Seal, daqui a 8 anos, quando a bateria vencer ou tiver que ser trocada, você vai vir na concessionária, a gente vai dar uma nova por X reais. Então, isso é um assunto que ninguém toca. Ninguém gosta de tocar. Mas está chegando a hora de se falar.
Se a bateria realmente... Só, rapidinho. Se a bateria realmente for para reciclagem, o valor é irrisório, né? É igual a uma bateria usada hoje, vale nada.
Isso.
Eu acho que o Freire Neto tocou num ponto chave, que essa, digamos, esse ecossistema aí da bateria, as montadoras, os fabricantes estão fazendo as coisas, e isso é fato. A Renault, quando teve o último Salão de Paris, ela levou alguns jornalistas do Brasil, de Argentina, e foi, e a gente chegou a ver, viu, Freire, essa fábrica aí da Renault, que ela faz essa... Eles apresentaram lá todo o sistema, não apenas da segunda vida, mas também da terceira vida. E é um negócio muito interessante, porque não é que o cara vai pegar a bateria e vai... se a bateria é sua, você vai lá na sua casa e se resolve. Não, o negócio é muito bem feito, vem num kit, o cara... É como se você estivesse comprando, assim, uma caixa, tudo montadinho, tudo... já com um uso específico, tipo, ó, agora isso aqui vai servir para você usar, digamos, na sua fazenda, na sua casa, na sua empresa, e ao longo do tempo isso aí vai reduzir muito o consumo de energia, né? Porque se essas baterias não vão servir para usar em automóveis, mas elas vão servir para usar em outras coisas que não precisa da tanta eficiência como tem no automóvel, então as vidas dessas baterias vão muito longe. Sem contar que elas vão ser... todas as peças são recicláveis, então vai ter um momento de muita reciclagem e depois vai ser dessa... Aliás, de muita coisa nova e depois vai ter um momento de muita reciclagem. Mas é o que você falou, não está tudo amarrado. Então, como não está amarrado, o consumidor também fica... como é que fala?
Fica alheio a isso.
Ele fica com receio, não sabe como
com
que
receio.
É. E sem contar que isso, se a pessoa acha que vai comprar um carro elétrico, vai vender o outro passando, esquece. Isso aí não vai acontecer. O carro elétrico, depois que acabar a bateria, joga fora.
Outra coisa. Parêntese, que eu falei rapidamente na outra resenha, e para título de informação, para quem está acompanhando aqui a gente do Brasil, da América do Sul, para vocês, e para os nossos parceiros, eu tinha uma ideia, Sérgio, antes de vir, de passar aqui tanto tempo fora, já estou há 6 meses aqui na Europa, que os carros elétricos já eram realidade, que as pessoas chegavam lá nas lojas e, não, eu quero um carro elétrico, que vai faltar carro elétrico, que não, combustão é coisa do passado. E a realidade não é essa, ainda. E olha, no continente que se fala de carro elétrico, olha, eu vim aqui no salão de 2010 em Paris e se falava muito em carro elétrico, e o sistema elétrico. É tanto que aqui, para você recarregar o seu carro, você tem que ter uma conta, seja com a sua companhia elétrica, né, que tem muitas, ou seja de aplicativos. Via Verde, que é o sistema de pedágio, ou seja qualquer um, você tem que ter um cartão ou uma tag e você paga por esse carregamento, né? É uma coisa que já está bem evoluída. Mas a realidade não é como a gente imaginava que seria ainda. É tanto que eu tive na Dacia, que é a que fica junto da Renault, para testar o Jogger, né? Que é um carro que vocês vão ver aqui no canal também. E o Spring tá lá, que é o Kwid elétrico, que é o mais barato hoje disponível para, se eu não me engano, tá 20 mil euros ou alguma coisa em torno disso. E não vende bem. Não é questão do barato que vai fazer vender. Tem muita ressalva ainda sobre a compra ou para a compra do carro elétrico.
Hoje,
né?
O mercado de elétrica é dividido em dois. Existe Tesla de um lado e o resto do outro.
Boa.
Tesla não perde o mesmo valor. Tesla vende muito mais do que todo mundo, certo? Carro elétrico só. Tá falando de híbrido, não que eles nem fabricam híbrido.
Né? Isso.
E agora mesmo, em dados primários, o Model Y, né, foi o carro mais vendido do mundo em 2023. Né? Então, Tesla é uma coisa à parte, apesar de que o Elon Musk essa semana falou que se não fizer uma certa segura,
proteção.
Uma proteção em relação aos chineses, eles vão destruir o mundo todo.
É a segunda fase do nosso debate aqui, justamente isso. A gente tem uma sintonia muito grande, viu, doutor Ed Vassoso? Porque nem combinamos, que era o segundo assunto, né? Tanto o Carlos Tavares, da Stellantis, já falou isso. Várias montadoras, através de seus executivos, já falaram isso no Brasil, na Europa, em relação a essa proteção e a esse cuidado, né? Seja lá atrás, o Bellini já falava no Brasil que eles investiam no mercado brasileiro, que investiam com geração de emprego, que tinha isso, e tinha um custo muito diferenciado em relação aos aquela primeira fase ainda dos chineses no Brasil, né? E hoje em dia, o próprio Carlos Tavares, como o Elon Musk, bateu nessa tecla, se eu não me engano, na quinta-feira, passada, dia 25, quando ele anunciou aí as vendas bem abaixo do Tesla, em 2023, se eu não me engano, em relação a essa proteção. E o Carlos Tavares, toda vez que fala...
Não foi vendas abaixo, não. Foi lucratividade abaixo.
Lucratividade.
Ele vendeu mais, mas ganhou menos.
Pronto.
O que
vocês acham?
Mas, ó, a Tesla, ela conseguiu o carro mais vendido do mundo, o Model Y, né? Mas a BYD passou... Dá licença, gente, que tem um gato aqui que tá querendo derrubar a minha
luta. Mas passou tomando com os híbridos. Só elétrico não passou ainda.
Não, vai. Já passou. Só em elétrico ela já passou também. Só em elétrico. Ela já passou. Ele foi na China, mas ela.
Não,
já...
na China sim. Na China.
Já é a marca que mais vende carros 100% elétrico. Ela também tem híbrido, mas ela está cada vez mais no elétrico. Mas enfim, mas isso que você falou é correto. A própria Tesla, ela vai ter que ter um tipo de proteção lá nos Estados Unidos, porque senão os chineses vão entrar e vão dominar tudo, né?
Mas existe uma proteção já nos Estados Unidos. O problema dele não é nos Estados Unidos, porque nenhuma marca chinesa vende nos Estados Unidos. Tem alguma coisa que viabiliza a venda
na Europa.
Na Europa. O problema é a Europa.
Proteção para carro americano na Europa, ele quer muito também, né? Vamos ver.
O carro é fabricado na Alemanha.
Deixa eu só ler aqui a
frase dele. Ah, tem na Europa, você é fabricado na Alemanha.
Ah, tá.
Divulgou pela Reuters. Se não forem estabelecidas barreiras comerciais, elas, as montadoras chinesas, praticamente demolirão a maioria das outras empresas automobilísticas do mundo, disse em conversa com a agência de notícias Reuters. O bilionário, além de reconhecer o risco, elogiou a indústria chinesa e afirmou que os carros chineses são extremamente bons. São hoje as marcas mais competitivas do mundo.
Sabe o que eu acho engraçado? Que a convicção de certos empresários com o livre mercado vai até o momento que a empresa deles começa a ser ameaçada. Que aí, não, vamos proteger. Basta ver o que as montadoras fizeram aqui, né? montador, liderado pela Anfávia, foram lá no governo, pediram, por favor, nos proteja e protegeram. Então, é isso.
A defesa das montadoras nesse caso aí é que os chineses estão fazendo tampo bancado pelo governo. Aí não é livre mercado. O investimento para desenvolver... A base dessa argumentação do governo francês é exatamente isso. Que a China investiu dinheiro do governo.
Outra notícia, só para informar os nossos acompanhantes aqui e vocês. Uma notícia do Júlio César, do Incidives, né? Do Motorum. Um abraço para meu amigo Fábio Trindade e a turma do Motorum. China reduz produção de carros elétricos em meio a pressões globais. Eu vou ler só o lead aqui, notícia do dia 29, recente. Que a China, líder mundial da produção de veículos elétricos, anunciou medidas para conter a expansão acelerada de sua indústria automotiva em resposta às crescentes tarifas e legislações que têm impactado suas exportações. Inclusive está mostrando aqui vários carros da GWM. A União Europeia iniciou uma investigação sobre baixos preços dos carros elétricos chineses no continente, alegando que esses preços são artificialmente mantidos baixos por enormes subsídios estatais. Essa é a, como o Edivar falou aí, a argumentação, né, da União Europeia. E o
argumentação,
a turma da Stellantis fala muito sobre isso, né?
Não, quem briga mais na Europa, no caso, é o governo francês. O governo francês é o grande defensor disso aí. No resto do mundo, as montadoras em si, mas ninguém muito... Eu não vi, assim, nenhuma coisa muito pesada. O que a Stellantis briga muito é guerra de preço para combater chineses. Porque, queira ou não queira, as marcas ocidentais ainda estão num nível acima de percepção de valor, tá? Estou dizendo que são melhores, sim, ou não, que a percepção de valor é uma coisa, a realidade é outra. Mas elas estão desesperadas e estão entrando em guerra de preço. Isso aí consome mais de todo mundo. É isso aí que o Tavares fala, não só do preço dos chineses, mas principalmente as ocidentais se degladiando entre si para chegar para competir.
E muitas não sabem nem para onde ir, né?
Essa conversa leva para o retorno daquele nosso, da primeira fase aqui da conversa, que é a mudança de tudo, de mentalidade. Eu vi uma entrevista do Akio Toyoda, que não é mais o CEO da Toyota, né, porque ele saiu, porque ele tinha uma visão muito mais conservadora em respeito a carros elétricos. Para ele ia ficar híbrido até 2050, mas parece que o mundo foi num ritmo diferente e a Toyota botou um outro lá. Mas ele falou que teve alguma coisa que eles tiveram que ir lá na China apresentar alguma coisa. E lembrei que foi. Eles fizeram um carro em parceria com a BYD, aquele BRZ lá. Então, e aí, o cara falou que é impressionante como os chineses são mais... Aí não tem a ver com ajuda de governo, com poder, não sei o quê. Tem a ver com outro tipo de mentalidade. Os chineses, eles não têm a mesma preocupação que o Ocidente tem em fazer o carro perfeito para rodar, com a super comportamento dinâmico, etc. Eles querem produzir o carro que tenha muita conectividade, que tenha coisas diferentes, coisas modernas e elétricas, né? Então ele falou que ele aconteceu um episódio lá que eles tiveram que fazer uma mexida. Ele falou que na Toyota, isso é palavra deles, aqui na Toyota a gente levaria 6 meses só discutindo esse problema.
Com certeza.
Os caras foram lá simplesmente resolveram na hora. Ah, não vamos testar, tem que fazer diferente, faz diferente. Então é esse tipo de mudança, de velocidade que a indústria chinesa tem, que eu acho que também torna eles mais competitivos. E óbvio, várias marcas vão tentar se defender. Agora, qual que é a melhor defesa que eu acho que eles estão fazendo aí? A Stellantis fez uma boa. A Stellantis se associou, comprou lá uma empresa lá na China, né? A Volvo vai lançar aqui no Brasil no ano que vem um carro com preço. Oi?
A Volvo se comprou a Jaque.
Um carro. Então, a Volvo comprou a Jaque. A GM tem uma sociedade lá. A Stellantis comprou aquela empresa Leap, né? E a Volvo, que pertence à Geely, vai fazer um carro fantástico que vai custar pouco mais de 200 mil aqui no Brasil. Um carro assim que outras montadoras cobrariam 350. Então é muito complexo isso, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, tem a guerra de preço, por outro, tem guerra de narrativa também. Tem também todo mundo querendo lucrar o máximo possível ou gastar o mínimo possível nessa fase de transição, porque é um negócio, é um jogo muito pesado. São investimentos altíssimos. E todo mundo contando com uma desconfiança do consumidor. O consumidor quer as novas tecnologias, mas ele não quer perder dinheiro.
Exatamente.
Tanto que a BYD, Edivar, quando chegou o Dolphin abaixo de 150 mil, vendeu horrores. Virou uma top 10 do mercado.
E o que aconteceu?
O interessante
disso... Muita gente está achando que o Dolphin fez as montadoras baixarem seus preços. Não, mas não baixaram os preços. Elas queimaram os carros que tinham e pararam de trazer. Se trouxer de novo, ele tem mais caro. Eles não baixaram a tabela.
Com valores altíssimos. Não tem cabimento.
Isso, mas esse é o maior custo deles. Esse é o custo deles. Esse é o custo deles. Ele não tem
lucro. É um lucro
altíssimo. É assim... Como um produto que é completamente novo, precisa de uma rede completamente nova, que você tem uma marca, os chineses ainda estão construindo, as outras já têm a marca, você não pode errar muito não. O custo de implantar isso é muito alto para vender poucas unidades. Se eles achassem que iam vender 2, 3 mil como os chineses estão vendendo, o custo seria menor. Mas para viver...
Se dependesse dele, a gente continuaria com carro elétrico a R$300 mil aqui no Brasil.
Mas é isso que eu estou dizendo. Só os chineses são mais baratos. Os outros simplesmente pararam de vender. Ninguém baixou o preço na rotina, não. Não foi tabela que foi baixada, não. Foi desconto. Procura Peugeot 3.000 e mais elétrico.
Os preços estavam altíssimos.
Mas é isso que eu estou dizendo. Ele não consegue competir, pronto. Eles preferem não vender. Porque não dá para vender.
Mas não é assim, eu acho que está certo, então não vendo. Mas se eles não conseguem vender, eu acho que eles não devem querer bloquear o mercado. Tipo, então nós vamos fazer no Brasil.
Depende.
Tenta fazer mais barato. Agora, já que a gente não consegue vender, vamos impedir o outro de vender? Está errado isso.
Eu quero saber por quanto a BYD e a GWM vão realmente conseguir produzir no Brasil. Essa é a minha curiosidade. Primeira. Certo? Vamos ver.
Sim.
Porque
temos o custo,
de mão de obra da China é absurdamente inferior do Brasil. O custo de impostos na China também, certo?
Sim.
Mas mesmo entre os chineses, tem uma questão de marca muito grande. Por exemplo, por que o Dolphin vende o dobro ou até mais do que o Ora? Se os carros são similares, concorrência direta, o mesmo preço, inclusive o Ora é mais completo do que o Dolphin.
Eu acho que foi entrar um nesse
momento de mercado.
Nesse método aí.
Lembra, no ano passado, Fred? Lembra, Fred? No ano passado, o retrasado, a gente estava falando, olha, de estratégias da BYD, a GWM. A gente falou, sim, a GWM está dando tiro
para o lado.
E nós falamos, a BYD está focada em elétrico. Ela aproveitou. E a GWM teve que correr atrás.
E tem outro detalhe, Quinta, que eu sempre falei na resenha também aqui. Você estava aqui. Acho que em algumas que a gente falou sobre isso. E era um comentário que eu ia fazer, aproveitando que vocês disseram aí. O que é que a BYD fez? Ela trouxe... Edivar gosta muito de falar isso, quando a montadora traz o supra-sumo, né? O que tem de melhor nos seus carros, e mostra assim, ó, nós podemos entregar isso. Aí mostrou o Ram, mostrou o Tan, mostrou o Song Plus, mostrou o Yuan, né? Trouxe carros bons, mas a BYD só vai trazer esses carros caros, completos. Não, a gente pode fazer isso aqui. E aí, o povo foi testando, foi comprando, viu que tinha qualidade. Aí, chega e dá pancada com o BYD Dolphin. E aí, a percepção do produto, né? Criou aquela percepção que o produto era bom e mostrou que, com menos da metade do preço, ela entregava um carro competitivo, com tantas coisas quanto. Sandra foi pro lançamento do Dolphin, só elogiou para mim, eu não andei no carro, né? E trouxe isso. E, para mim, o ponto-chave crucial, diferente da estratégia da GWM, da BYD, qual foi? Seguir a mesma tendência, pegar grandes grupos de concessionárias Toyota, grupos consagrados, Grupo Parve em Pernambuco, na Bahia, né? Pegou o grupo, esqueci o nome, dos Ventura lá no Ceará, Grupo Carmais, né? Pegou grandes grupos no Brasil inteiro, aquele grupo forte em São Paulo, né? Que esqueci o nome do grupo, que é gigante lá no Sul. E esses concessionários têm know-how, têm entrada nos governos, consegue atrair a gente da alta sociedade para ter os carros e fez esse case que a BYD construiu no mercado brasileiro. GWM não. Vamos fazer diferente, vamos entregar em shopping, vamos mandar entregar na sua casa. Tem concessionário, mas o concessionário não é um concessionário normal, é um ponto de venda.
Foi
uma mudança muito grande.
O Haval vende muito, o Haval vende mais do que o SUV da BYD.
Pouco mais.
Não,
mas é bem mais.
Eu acho que é bem mais. O Haval tem híbrido, né? O da BYD híbrido, ele vende pouquinho, não sei porquê. Ele é mais caro, né?
Ele é mais caro ele não tem tanta autonomia quanto o do Haval.
E é um carro menor também.
Eu acho que é a questão da autonomia aí, porque são mais parecidos, mas agora o novo que eles estão fazendo lá vai vir com uma autonomia de mais de 100 km também, aí vai ficar mais competitivo. E o Haval, ele tem uma versão que é muito mais acessível, que é aquela híbrido sem plugar, né?
Então, isso, ali, o
híbrido tradicional que a gente híbrido conhece.
Tradicional,
isso.
Mas você vê, Edivar, como isso que o Freire lembrou é muito importante, porque a GWM acrescentou ainda um elemento extra de novidade para o consumidor. Não só para o consumidor, quer dizer, além de tudo, pra você tudo. Não vai pegar o carro na concessionária. Tipo, você está mudando mais um hábito.
Um conceito.
Eu acho que muita gente está apaixonada e deslumbrada pela BYD. Não estou dizendo que a empresa seja nenhum problema, não, certo? O Warren Buffett, por exemplo, que parece ter uma bola de cristal, em 2008, ele comprou 276 milhões, investiu 276 milhões na BYD, que hoje valem 8 bilhões, esse mesmo trocado. Certo? Ele é um grande investidor da BYD. Mas eu vejo assim, talvez, um deslumbre. Por exemplo, você viu a história do navio da BYD? A BYD tem o seu próprio navio agora para exportar. Não é seu próprio navio. Ele alugou o navio e botou o nome dele no navio.
Avião do Mercado Livre?
Um navio da SADA parado no Porto de Recife há 25 anos atrás. Um navio que cabia 4.200 carros e só fazia levar Fiat para a Europa. Há 25 anos atrás. Ou seja, aí parece um negócio desse aqui, todo mundo dá a notícia como se fosse a maior do mundo e encomendaram mais 6 navios e tal. Mas eu tenho um pé atrás com tudo, não com a BYD em si, com a tecnologia como um todo, estou de olho ainda o que é que vai valer no final das contas. O que é que vai. Não estou dizendo que o elétrico vai voltar atrás, não. Eu acho que não volta. Só estou desconfiado de qual tecnologia realmente vai seguir o caminho. Porque todo dia alguém aparece, né? Agora tem bateria de 1.000 km, agora tem bateria de 1.000 cargas, agora tem bateria mais leve, tem menor e tal. Todo dia tem bateria nova, que é o principal conjunto. Engraçado que no carro a combustão, Ninguém fala do tanque de combustível, se é de plástico, se é de metal, nem quase nada sobre a gasolina que vai dentro. Se fala do motor. Nos carros elétricos, como é o motor, hein? Tem motor maior, menor, de duplo torque na roda e tal. Mal se fala disso.
Verdade.
Mas é porque o motor elétrico é praticamente uma coisa igual mesmo para todo mundo, né? Só vai aumentar a potência. Então, isso aí que é outro mudança de conceito.
Total.
Na hora que o público perceber que o motor elétrico não quebra, ao contrário do motor a combustão que está... Gente, vamos combinar, o motor a combustão, o mais eficiente, tem 30% de eficiência. É um motor que desperdiça muita energia, né? O Brasil tem aquela empresa WEG, lá de Santa Catarina, é a maior fabricante de motores elétricos do mundo. Ok, não faz motor para carro, mas ela faz motor elétrico. Quem sabe se ela não pode um dia fazer motor elétrico para Fiat, para BYD ou para GM, sei lá, para quem. Né?
Verdade. É,
tecnologia eles têm, porque não tem muito segredo.
A origem da WEG, eu acho que é alemã, né?
É alemã?
Eu acho que é.
A empresa
é... Não, a WEG é brasileira.
A WEG é brasileira?
É, 100% brasileira.
Não sabia.
É que chama Blue Chip da Bolsa de Valores brasileira. É uma das empresas que mais cresceu.
Agora, eu não sabia.
Nesse caminho também é a Moura.
Sim, a Moura. A Moura e a WEG, cara, são duas empresas chaves para esse momento.
Verdade.
Se você fosse uma montadora brasileira, eu estaria falando com os dois.
Com certeza.
Porque um dos maiores do mundo estão no Brasil.
Não, o 500 elétrico, quando chegou, ele dava um all-box, e o all-box era da WEG já. Não vinha, o carro não vinha com all-box da Europa, não.
Edivar, só mais uma coisa sobre essa questão aí da GWM da BYD. Eu até me penitencio, porque eu estava com uma ideia da GWM, do gigantismo dela, mas eu estava muito defasado. E foi uma pessoa lá no LinkedIn que me chamou a atenção. Ele foi até meio ríspido e falou: você está falando bobagem, porque a GWM não é isso tudo que você está falando. E eu fui verificar, entrei no site. A GWM, ela toma um banho de várias montadoras na China, nas chinesas. Uhum. Ela não é nem sequer, acho que, uma das 10 maiores.
Caramba!
Não tem carro mais entre os 10 primeiros. A Shangan, que fabricava a Shana, lembra da Shana?
Lembra?
É muito maior que a GWM.
Fica a Titan.
A BYD é disparada, né? A Chery é maior. Só que a Chery tem essa questão aí da Caoa, tal, que era um assunto que a gente podia falar também.
A Chery era.
E a GWM, a força da GWM. Só completando. A GWM, a força dela é em motores a combustão. A única coisa que ela tem de elétrico é o Ora. É o Ora, é a marca Ora, que tem 3 carros, sendo um deles é uma cópia do Fusca. Então, nesse ponto, eles estão muito atrás. E eles vão ter que correr, porque senão, não é que os chineses vão dominar o mundo. A BYD vai dominar.
Eles têm a Guilherme.
Não é a todos dominados.
A Guilherme é maior do que todas dessas aí.
Tem uma tal de NIO lá também, tem muita empresa nova.
Mas NIO é pequeno, NIO é startup. E NIO tem um processo que já é diferente. O NIO tem um processo que já é diferente. Você já viu como ele troca as baterias? Você não carrega a bateria de NIO, não. Você entra numa garagem, aí vem robô, tira a bateria, põe outra carregada e você vai embora. Você paga.
Como fazem em motos e bicicleta, né?
Exatamente, como se faz em moto e bicicleta. Inclusive a Volkswagen, se eu não me engano, está só
fez
investimento neles.
É tudo diferente.
É tudo diferente, tudo coisa nova. A Chery, até outro dia, era a maior fábrica independente da China. Independente, que eu digo, não tinha sociedade com o governo. O governo é sócio de tudo. Né? O primeiro dinheiro foi... Quem tem mais de 20 anos, o governo era sócio. Todo o governo lá botou o dinheiro para a coisa andar. Não só no mercado automotivo, né? Quase tudo. Depois eles foram, com esse presidente da China que tem agora, já tem um bom tempo, eles foram abrindo mais o mercado e só controlando as coisas, mas interferindo menos.
Uma coisa que o Sérgio deu preciosas informações, preciosas aqui, vem muito de encontro ao que eu sempre imaginei, da minha percepção, sabe, Sérgio? A minha percepção, quando se foi apresentado BYD no Brasil e GWM, e pelo que eu vi na formação dos seus grupos de concessionária, né, grupos sólidos, e alguns gestores com os quais eu conversei, até gerentes, eles me falaram muito sobre essa cadeia produtiva da BYD, que o pensamento da empresa, né, de dominar toda a cadeia produtiva do carro elétrico, desde o design, a produção de baterias.
É o pensamento Toyota, isso. E é muito verticalizada. A Toyota fabrica quase tudo que ela monta no carro.
Não à toa que eles conquistaram vários grupos de Toyota no Brasil, né? Com esses produtos. E chegando aí, a gente tem o sucesso do Dolphin e vai chegar agora o Seagull, né? Seagull, que vai chamar Mini Dolphin, Dolphin Mini, no mercado brasileiro.
Dolphin Mini.
Lançamento agora, final de fevereiro, se eu não me engano, para início de março. Deve estar chegando nas concessionárias, já está nas concessionárias, né, chegando aí, e isso vai despertar muitos sentimentos nos concorrentes, e principalmente nos clientes, né? Mas é para a gente finalizar na última parte desse debate, com certeza a gente vai fazer um novo com outros assuntos, porque, como eu disse, e o Sérgio enfatizou aqui, é um assunto muito complexo e com muitas variantes. É um assunto que eu tirei de um vídeo que o Sérgio me mandou, de uma notícia que eu recebi, né, que a GM, completando 99 anos no mercado brasileiro, anunciando 7 bilhões de investimentos, 5 grandes lançamentos para o mercado brasileiro, entre eles elétricos, né, a nova Blazer, a... esqueci o nome daquele...
Equinox.
Né? E a pergunta que não quer calar, por que não os híbridos também, né? Inclusive nos Estados Unidos, concessionários e clientes estão forçando a barra para a GM ter carros híbridos também, né?
É porque a GM... É aquele negócio da decisão. A GM tomou uma decisão muito precoce de vamos pular os híbridos, vamos para os elétricos direto. Como ela não estava operando na Europa, que é a Europa que é a base principal dos híbridos, né? Ela foi nos Estados Unidos, não, vamos pular direto, porque o Tesla, quem vende mais aqui, já foi direto para o elétrico, então vamos pular para o elétrico. Mas aí, ó, é uma decisão. E cadê a tecnologia do híbrido? Vai ter que ser. Inclusive a Chevrolet acabou com a parceria com a Honda.
Sim. Né? É, a Mary. Como é que é o nome da...
Mary Barra.
Mary Barra, que é a CEO lá, ela falou, a gente acha que os consumidores vão chegar nisso que a gente está pretendendo, mas se não for o caso, a gente muda, porque na China, por exemplo, a GM trabalha com híbridos, né? É difícil, gente, porque a indústria automobilística ela tem que tomar decisões que vão, hoje, que vão impactar daqui 7, 10 anos.
Isso.
E esse momento, especialmente, é mais complexo ainda, porque uma coisa, já é difícil tomar decisões para 5, 7, 10 anos, você sabendo como que as coisas andam. Imagina nessa confusão que ninguém sabe para onde que vai. Só que tem uma coisa aí que eu acho que conta... que pode contar a favor dessa ideia da Chevrolet. Se bem que eu acho que aqui no Brasil, eu não sei, cara, eu saí daquela reunião que eles fizeram lá, depois a gente pode falar sobre isso aí, completamente em dúvida se eles vão fazer elétrico ou se vão fazer híbrido. Eu acho que é quase impossível eles não fazerem híbrido, mas, cara, eu não sei, cartório, mas
eles estão muito atrasados nisso, né?
Mas é, só que eles, então, eles não têm, porque eles achavam que o híbrido já não tem mais não é mais um desafio tecnológico, né?
Não.
Mas eu, completando o que eu estava falando, tem um detalhe que eu acho que vai, em algum momento, ficar favorável a essa aposta da GM, que é o aquecimento global. Cada vez mais a gente sente no próprio dia a dia como esse planeta está virando um novo Vênus. É assim impressionante. Meu, a gente não é louco, a gente sente muito mais calor. Os fenômenos climáticos que sempre existem são muito mais frequentes e mais fortes. Não é que não tinha antes, tinha, mas não tinha, e tinha de vez em quando. Agora é toda hora, tem praia invadindo rua, é um negócio de louco. O planeta, os governos vão ter que tomar uma decisão, porque não tem como os governos não ajudarem as empresas. As empresas sozinhas, para se manterem, elas vão ter que estender ao máximo o carro híbrido.
Eu achei muito interessante o plano novo do governo, numa teoria, que é a medição da poluição do carro, que antes era chamado do tanque à roda, certo? E agora é do poço à cova, um negócio desse, ou seja, não é a cova, é do poço até o carro ser emmanchado.
Ah, sim, até acabar a vida do carro. Aí você está colocando o negócio da reciclagem no ciclo completo do veículo.
Todo. Desde a produção até a
morte.
Final. Eu me lembro de um case famoso que o cara importou um Tesla para Singapura. Era o primeiro Tesla que ia chegar em Singapura. Era um carro usado, inclusive. Ele estava importando importação particular. E quando chegou lá, ele descobriu que o imposto era muito maior do que o dos carros a gasolina.
Oxi.
Por quê? Porque a energia elétrica em Singapura é a carvão. Então, o carro elétrico em Singapura polui muito mais do que carro a gasolina. É um negócio de se pensar, né? Por isso que a Tesla é tão avançada em certas coisas. A Tesla fabrica telha para você guardar a energia do sol, bateria para você ter em casa, a sua casa ser de bateria. Os postos de abastecimento da Tesla nas estradas é tudo por energia solar que ela mesmo gera e ela mesmo vende. Porque não é da
casa. E ela mesmo colocou antes de vender o carro. Não foi aquela, vamos fazer o carro elétrico e os outros que se virem para a proa.
Exatamente.
Muitos, aliás, fazem aqui no
exatamente.
Brasil.
Exatamente.
E inclusive.
Exatamente.
E, principalmente, isso aí. A direção autônoma da Tesla, ela é superior a todas as outras ainda, né? Tem ninguém nem perto dela ainda.
Já que não. A gente tá falando de Tesla.
Mas só uma coisa, a gente falou do posto aqui, você tem que falar de carregamento, né? Eu quero falar de carregamento para fechar.
Tá. Não, só para um negócio rapidinho sobre o Tesla.
Não, eu tava falando.
Pode falar, fala.
Não, desculpa, é que a gente tava falando do. De que a BYD faz todo
cadeia.
Toda a cadeia. Por isso que a Volkswagen está abrindo 3 fábricas de bateria no mundo. Uma no México, uma no Canadá. México, Canadá e uma na Alemanha. Né? Era isso.
Tá. Uhum. Só falar de Tesla, a Edivar sempre falou isso sobre a questão do Tesla, né? Que o forte da Tesla não é a questão do carro, o seu sistema autônomo, né? E toda a tecnologia embarcada e essa preocupação com esse ecossistema do dono do carro vai ter. Aqui em Portugal eu já peguei, eu acho que uns 2 ou 3 Tesla Uber, e uma coisa na prática, eu ainda não dirigi, né? Espero dirigir em breve, mas a percepção como passageiro é que você está dentro, porra, de um Tesla, né? Aquele carro futuro e tal. Mas quando você vai para um teste dinâmico em paralelepípedo, né, em calçamento, como a gente passa perto de casa, nos bairros, você vê que o automóvel de uma montadora tradicional é muito mais confortável, é muito mais carro, né? O Tesla tem a força da marca, da novidade, da exclusividade, mas a gente já vê muitos vídeos, né? Gente reclamando da porta, do forro, não sei o que, como o carro. Por exemplo, eu peguei também um Uber, aquele novo carro da Ford, foi lançado no Brasil recentemente, elétrico, o Mustang Mach-E. Fui aqui um dia, tomei até um susto, fiquei tão nervoso que não consegui nem filmar nem fotografar. O carro acabou de lançar e eu pegando como Uber. Você vê que é muito mais carro confortável, seja na rua, seja, enfim. Isso é uma percepção interessante, que a Edivar sempre falava e eu vi na prática aqui.
É, a Tesla se apega na inovação, né? Tá sempre na frente, né? Por exemplo, ela tá desenvolvendo um chassi novo agora que vai diminuir absurdamente o custo dele E eu não entendi ainda, porque é um chassi fundido, mas de alumínio. E vai ser resistente, é um negócio de um carro menor ainda que eles vão lançar, né?
Isso. E outro detalhe também interessante, eu não lembro qual era o modelo, não sei se Sandra lembra. Recentemente a gente estava voltando no mercado aqui, não sei se era um Model X ou Y. Era um carro grande, né, que o teto todo era de vidro. Você vê ele preto por fora, mas por dentro ele é todo de vidro, assim. Impressionante, impressionante.
Mas essa questão que você falou aí do conforto do carro, você tem toda a razão. O carro a combustão hoje, ele é muito melhor. Não tenha dúvida que ele é muito melhor.
Evoluiu, né?
Porque a bateria é muito pesada. Então, aquele, 600 quilos no mínimo ali de peso no assoalho do carro, dificulta fazer curva, eles não têm o mesmo comportamento dinâmico. Então, a tendência é o carro querer ir reto, né, e não fazer curva. Você pega mesmo um BYD, você anda aqui, o carro... Não adianta ter muita cavalaria, porque você não consegue andar rápido com o carro. Ele sai. Eu
acho até perigoso às vezes, né?
Sai de frente.
É três vezes o peso de uma blindagem nova, né? Que a blindagem nova hoje é 150, 200 quilos.
Então, agora, a hora que. Eu acho que esses carros elétricos eles vão melhorar essa parte aí quando as baterias ficarem mais leves. Porque, como é hoje, com esse peso todo, é muito complexo. Os carros não são bons, eles são bons em linha reta.
Para finalizar, uma coisa que eu acho que está interferindo muito na venda do carro elétrico no Brasil, não sei no resto do mundo, é o carregamento residencial. A maioria das cidades brasileiras grandes são verticais. E os prédios não foram construídos para ter carregador de bateria ligado no contador de cada apartamento. Porque se você for ligar no condomínio, vai dar uma confusão danada. E isso é complexo. Muita gente, porque na rua você só encontra carregador lento. E não tem ponto suficiente para todo mundo carregar. Tem um ou outro posto de gasolina mas você tem que se planejar muito, passar meia hora em pé junto do carro esperando ele carregar. Certo? Que é diferente de você, que era perfeito você chegar em casa, parar o carro na garagem, ligar na tomada e dormir. Com isso aí, claro. O carro urbano não precisava mais de 100 km de autonomia, não. Ia ali e voltar. Por isso que o híbrido era perfeito. Mas sem carga.
Por isso que os novos condomínios no Brasil estão saindo tudo já preparado agora com isso aí. Porque isso. Realmente.
Olha, já com a canalização, com a parte elétrica disponível lá na vaga.
Não, e quando você quer colocar, a pessoa compra um carro elétrico, quer colocar no condomínio dele, é uma briga, é uma guerra.
Confusão.
Ah, mas quem que vai pagar energia? Ah, não paga, não pode. É muito complexo isso que o Edivar falou. Uhum. E aqui, nos Estados Unidos é diferente, né, Edivar? Nos Estados Unidos é todo mundo tem a sua casa.
É muito mais. Apesar de que também tem vertical em certas cidades, mas a grande maioria dos Estados Unidos é muito residencial, mais do que no Brasil. Certo? Como pernambucano, é uma cidade desse tamanho de geografia, mas completamente vertical.
Verdade.
Ou seja, é difícil demais.
O Rio de Janeiro tem muito apartamento antigo ali em Copacabana. Como é que faz? Nem garagem tem.
Não tem vaga de garagem? Quanto mais carro. Nem garagem.
Pois é.
Mas aí, gente, aí eu acho que também nós temos, como jornalistas, fazer o nosso papel, que é o seguinte: se nós estamos falando que vai mudar tudo, e a gente às vezes critica quem muda, uma coisa que vai mudar é essa questão da posse do carro.
Sim.
As pessoas mais jovens, eu conheço vários que não querem saber de comprar carro. Então, o compartilhamento, o Uber. Então, vai ter, principalmente nas áreas centrais das cidades, não estou falando para 10, 20 anos, mas para o futuro vai ter menos. Gente,
é a parte do mais jovem, tá? Que eu também ando de Uber. Já acabei
com Uber.
Você tá aí mais jovem, com certeza.
Um parênteses aqui. Sobre a questão do carregamento. Uma coisa bem interessante é que as empresas, companhias elétricas aqui em Portugal, elas têm incentivos ao cliente até a colocar o seu wallbox. divide em muitos meses, se você tiver interesse. Ela faz um cartão para você com desconto, né, para fidelizar você a usar a energia dela aqui nos postos. Nos postos de gasolina, principalmente na principal rodovia que liga Lisboa ao Porto, tem muitos postos com várias bombas de recarga, né? Não é bomba, é tomada para você carregar, seja rápido ou super rápido. Supermercados, posto de gasolina também você encontra na cidade, tem pontos de estacionamento.
Os shoppings e os supermercados no Brasil dão energia de graça para o cara, o tempo que passar lá, tá gastando dentro do shopping.
Certo? E a maioria é com instalação bem sofrida.
É, mas tem um tico de vaga, você chega lá, tem carro que não é elétrico parado nas vagas, porque a vaga tá ali, ele para. Por que um cara tem um carro elétrico tem direito de ficar parado aqui? Eu vou parar também. Então, é sempre dar confusão.
Mas tá. É um absurdo isso, né?
Existem vários modelos de negócio que pode sair disso. Por que uma empresa de energia não monta 50 postos de carregamento do lado de fora, pago, rápido? Aí conversa com o shopping não cobra aluguel. Aí o posto vai, como não tem custo de físico, diminui o custo da energia. Ou seja, é mais barato você ir para o shopping carregar. Mais barato, não é de graça. E o povo vai ali e entra no shopping para gastar. Então, o que interessa é que começou assim, terminou assim, deu dinheiro. Se for querer dar dinheiro no meio das partezinhas, todo mundo ganhar a minha parte e nem ligar para os outros, não vai funcionar.
Não vai. E isso é uma coisa que a gente bate aqui na resenha há 3, 4 anos e não sai do canto. Aí, inclusive, o ex-presidente da Volvo no Brasil, esqueci o nome dele, que saiu recentemente, ele que era o presidente da associação, né, das empresas aí.
Ah, o João Henrique?
João Henrique. Ele falava muito sobre o assunto, ele debatia muito com a gente aqui. Mas as coisas não andam, né, para isso. Tem que andar. Tem que se evoluir em relação a isso. A própria BYD, já falei várias vezes com os concessionários BYD, mas como vocês falaram aí, que a Tesla se preocupa com tudo, as montadoras precisam se preocupar fortemente com isso. Inclusive as concessionárias de energia elétrica, para partir para uma profissionalização desse aí.
Para dar mais segurança. Você vai ter carro hoje? Sem ter posto?
Como é, Edivar?
Fazer um paralelo, é mesmo que vender carro a combustão sem ter posto de combustível.
Pois é.
Eu acho até bom quando tem lugares que cobram, por exemplo, a Tupinambá aqui, que atende aquela Shell, tá pago, cobrando. É melhor que cobre, porque se o cara começa a ganhar dinheiro, ele vai colocar mais. Olha como tem, como tem coisas oportunistas nisso aí. A gente sabe que a única montadora que investe de verdade nesse ponto no Brasil é a Volvo. A única. Depois da Volvo vem ali a Audi, a Porsche, mas assim.
Das suas funcionárias.
E depois acabou. Não tem mais ninguém. Aí, nada. A GWM, e aí o que a gente tem? A Neo Energia, a WeCharge, né, não sei o quê. Enfim, tem algumas poucas opções nessas do Pinambá aí, né? Nesses postos. E às vezes com fila, né? Aí o que a GWM fez? Nós estamos dando para o nosso comprador de carro elétrico ou híbrido a possibilidade, nós estamos pagando para, sei lá, para Shell Recharge, para vocês abastecerem de graça. Quer dizer, eles não investem um centavo na infraestrutura, botam mais carros ainda onde já tem. Está errado isso, e ainda quer sair de bom.
Não é, verdade.
Isso é uma coisa oportunista, na minha opinião.
Tem que se debater o assunto com mais seriedade e com mais ações ativas mesmo, ações reais.
Com isso, mais com essa preocupação. O maior impedimento hoje é autonomia causada pela falta de carregamento.
Mas vocês vão falar se vocês acham que a GM vai fazer carro elétrico ou híbrido.
Eu acho que só no Brasil, fazer no Brasil, vai fazer híbrido. Ela vai fazer parceria com a Bosch ou com alguém que tenha a tecnologia e fazer um híbrido leve, como se diz, esse híbrido leve aí, que é só um motor de partida maior.
Nem devia ser chamado de híbrido, né?
Vai ser. Podia ser partida híbrida. Em fevereiro, vamos falar sobre híbridos. Uma resenha só sobre híbridos.
Aí a gente precisa de alguém que entenda. Edmilson, por exemplo. Edmilson. Todas as tecnologias para dar uma geral para a gente.
Vamos convidar ele, convidá-lo e convidar alguém também para participar com a gente aqui. Eu sei que o Edivar está no limite aí do tempo. Sérgio, Edivar, amigos, agradecer demais mais uma resenha. É bom quando a resenha é rápida assim e fica com gostinho de quero mais. E espero vocês na próxima, Sérgio. Mande seu recado aí, faça o seu merchan, guia do carro no Terra com o nosso doutor aqui. Grande doutor Sérgio Quintanilha.
Gente, muito obrigado por participar. Desculpe, às vezes eu sou muito empático nas minhas opiniões, mas a gente é assim que a gente vai construindo o mundo mesmo, e a gente se ama aqui, todo mundo se dá muito bem. É um orgulho para mim participar aqui. E eu quero pedir para vocês que estão assistindo aí, vai entrar no perfil do Instagram, que é um perfil novo, porque eu fazia o meu lá, mas junto com o carro tinha gato, tinha praia, então não dá certo. Então é guiadocarro.terra, @guiadocarro.terra no Instagram, é só notícia de carro, tem gráfico, tem tudo lá, tá bom? Prometo não falar de gato.
O homem é uma usina de produção de conteúdo automotivo, grande amigo e parceiro, espero em fevereiro aqui tomar um café com a Nata. Um pistão de Belém, pá. Grande Ivar Souza. Sempre muito bom ter a sua presença aqui.
Vamos nos encontrar na próxima live. Porque vamos nos encontrar aqui e não ia dar para mim, não. Tá muito longe você.
Em breve.
É isso aí. Muito boa conversa. Muito conteúdo aí com o Sérgio, que é a enciclopédia, né?
Com certeza. @ZeusRTM, o homem é bom. E sigam aí também o novo Instagram, né? guiadocarro.terra no Instagram. E acompanhem no Terra Guia do Carro. De vez em quando tem lá uns posts e vídeos do Motores e Ação. Agora postar cada vez mais. Tamo junto, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Obrigado pelas mensagens. Senta a pua. Vai!
Você ouviu? Você ouviu? Resenha Automotiva Motores e Ação com Freire Neto. Muito obrigado. E até a próxima.